10 minutos antes das 6 da tarde em Portugal. Trazemos-lhe agora as notícias desta terça-feira, edição de António Simões.
O Ministério da Justiça de Moçambique promete investigar a denúncia do Centro de Integridade Pública da existência de uma rede de exploração sexual de mulheres na cadeia feminina de Ndalavela, em Maputo. Após a sessão do Conselho de Ministros, o vice-ministro do setor, Filimão Saúde, afirmou que o Ministério já está a tomar medidas para apurar a veracidade da mesma. Entretanto, o Gabinete da Ministra da Justiça informa que Helena Mateus Kida vai efetuar amanhã uma visita de trabalho ao estabelecimento penitenciário de Ndalavela no âmbito da informação divulgada pelo CIP. Várias organizações moçambicanas reagiram com preocupação a esta investigação do Centro de Integridade Pública, que denuncia a existência de uma rede de exploração sexual de mulheres na cadeia feminina de Ndalavela, em Maputo. A sociedade civil exige a responsabilização dos implicados e uma atuação do governo. Orfeu de Salisboa.
Indignadas, assim descrevem as organizações femininas que se veem confrontadas com a existência de uma rede de exploração sexual de reclusas na cadeia feminina de Ndalavela. Eulália Ofmane, da Associação Moçambicana de Mulheres Jurídica.
E esta denúncia vai para a Procuradoria da República, vai também para o Ministério da Justiça, que é para se dar seguimento a este caso. E nós, como mulheres, como sociedade civil, estamos dispostas a nos constituir assistentes destas vítimas, querendo, mas também a dar seguimento e acompanhamento a este caso.
Mais do que exigir a responsabilização, a UILS, a organização da qual faz parte Conceição Osório, apela a uma intervenção mais séria para que se ponha fim a esta prática que envolve agentes e funcionários do Estado.
Nós sentimos um pouco que as instituições estão a reboque da sociedade civil em relação às denúncias. Nós é que denunciamos e depois de denunciar é que as instituições tomam conta do problema. Não, é uma situação um pouco bizarra.
As organizações da sociedade civil moçambicanas prometem acompanhar o caso despoletado pelo Centro de Integridade Pública.
Uma investigação do CIP revelar a existência de uma rede de exploração sexual em que as guardas prisionais forçam mulheres reclusas a sair da cadeia de Ndalavela em Maputo para se prostituírem. O governo santomense está a negociar com Angola o pagamento da dívida de mais de 200 milhões de dólares que tem com aquele país. O ministro santomense das Finanças disse que os valores estão ainda por calcular, mas São Tomé e Príncipe espera conseguir um perdão de parte da verba. O jornalista Josimar Afonso, em serviço especial para a RDP África, dá-nos mais pormenores.
No regresso da sua missão a Angola, o ministro das Finanças, Osvaldo Vaz, disse que o governo de São Tomé quer regular as dívidas que tem com todos os seus parceiros bilaterais e multilaterais. Segundo o governante, a dívida com Angola ainda está por calcular, mas as negociações já estão em curso.
Com Angola estão acima de 200 milhões. São valores altos e que, pronto, a equipa irá apurar o valor certo. E há também uma parte de crédito nosso, que tem a ver com o Banco Central, cerca de 20 milhões e poucos dólares, que também irão fazer parte desta reconciliação.
O ministro das Finanças disse que o governo pediu a Angola o perdão de parte da verba que tem em dívida.
Também pedimos perdão de uma parte da dívida, da questão do Clube de Paris, na altura que São Tomé e Príncipe beneficiou do perdão da dívida. Mas, como sabe, é um assunto que os ministros não decidem, né? Isso tem que submeter à Assembleia, ao Presidente da República.
Além disso, Osvaldo Vaz reforçou ainda que São Tomé e Príncipe espera receber de Angola o apoio para o seu Orçamento Geral de Estado.
Não se pode falar neste montante enquanto não chegar. Por isso é que é um pedido. Eu pedi oferta, é um apoio orçamental, não é empréstimo. É uma oferta que nós pedimos e vamos esperar.
O ministro das Finanças avançou ainda que São Tomé e Príncipe está a negociar com as Nações Unidas o pagamento da dívida de mais de 800 mil dólares de cota que tem atraso nesta organização.
São Tomé negocia a dívida de mais de 200 milhões de dólares com Angola. Em Cabo Verde arranca hoje oficialmente o 5º Recenseamento Geral da População e Habitação. O lançamento oficial foi presidido pelo vice-primeiro-ministro Olaf Correia. Explicou que nenhum governo pode garantir uma vida condigna aos seus cidadãos se não souber quantos são, onde estão e como vivem.
Com isso quero dizer que sem o Recenseamento Geral da População e Habitação Dificilmente podemos ter estratégias inteligentes, estratégias racionais, bem fundamentadas cientificamente, para promovermos a inclusão social e a dignidade da pessoa humana, que são dois objetivos finais de qualquer processo de desenvolvimento. Por isso, o Crescimento Geral da População e Habitação é um dos mais importantes pilares do Sistema Estatístico Nacional, não só em Cabo Verde, como em toda a parte do mundo. E com esta operação, ganhamos capacidades, notoriedade, mas também aumentamos consideravelmente a disponibilidade, a pertinência e a oportunidade da informação estatística.
Olavo Correia lembrou ainda o histórico do país em relação aos censos.
Cabo Verde tem um percurso, felizmente, de sucesso com a realização dos censamentos da população, de 10 em 10 anos. Isto desde 1960. Os quatro censos realizados após a independência abordaram também a habitação, como vai ser o censo de 2021.
O Recenseamento Geral da População e Habitação em Cabo Verde, que hoje teve início, decorre até ao próximo dia 30.
António Simões trouxe-nos as notícias desta terça-feira. Informação em permanência em rtp.pt/rdpafrica.